Bom, então, em continuação, nas duas últimas aulas, onde nós vimos que Rosh Hashanah é paralelo a Avraham, nós vimos que Yom Kippur paralelo a Yitzhak, nós vimos alguns pontos paralelos. Hoje nós temos que entrar e falar sobre Sukkot.
Meira, você devolveu o livro, né?
Sim. Aliás, onde está?
Não está mais comigo.
Não, eu trouxe. Então nós temos que entrar para falar sobre Sukkot. E a ligação de Sukkot com Yaakov. Bom, primeiro que eu fui preparando, eu vi que eu falei mais de Yaakov do que de Sukkot. Mas, de qualquer forma, as lições são bem aplicáveis tanto para Sukkot, como também pelo fato de Sukkot vir logo depois de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Sukkot, na verdade, é uma continuação de Rosh Hashanah e Yom Kippur. É interessante que, depois de tantos dias, tanto o mês de Elul, mas muito mais ainda, Shanat e Yom Kippur, que são dias que puxam mais, dias que você fica mais espiritualizado, mais elevado. Shanat está bastante tempo na sinagoga, e rezando e meditando. E o Shofar, e depois, nos dias entre Shanat e Yom Kippur, na reza se troca um monte de falas, então você fala o tempo todo do rei, Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, Zohreinu Lechaim, e assim vai.
As músicas grudam na cabeça.
Também. Depois chega finalmente véspera de Yom Kippur, todos os preparativos até Yom Kippur, e finalmente Yom Kippur, com Nidrei, depois as filó de dia, e todo o serviço do Beit HaMikdash nesse dia, do Kohen Gadol no Beit HaMikdash. Depois, finalmente, Neilá. Momento auge de Neilá, falar o Shema Israel no final. Tudo puxa muito, você sente que, de fato, você está muito próximo de Hashem durante esses dias. E quando termina Yom Kippur, você volta à reza habitual, à reza comum. Eu percebi isso muito justo esse ano. Quando estava rezando Arvit, depois de Yom Kippur, de repente, assim, parece que falta alguma coisa. Só o fato de na Amidá você voltar, em vez de falar Hamelech HaKadosh, falar Hakel HaKadosh, parece que falta já, sabe? Já estava tão bom, assim, vivenciar todo esse momento, de repente parece que deu uma caída, assim, queda livre.
Prestar atenção para não falar por engano as coisas dele
também. E aí, parece que dia seguinte de Yom Kippur dá uma depressão, assim. Uma depressão, de repente, estava tão bom, estava vivenciando tanto, parecia que você estava tão próximo de Hashem, e de repente agora você, puf, caiu no mundo de novo. E na verdade, Sukkot é uma resposta a isso. Todo o conceito de Sukkot é uma resposta a isso. É uma forma de você poder lembrar que, voltando à vida cotidiana, você continua próximo de Hashem. Você não se distanciou de Hashem em nenhum momento. Verdade, eram dias assim mais sérios, mais temerosos. Mas você consegue levar isso para dentro do ano por intermédio de Sukkot. Ponto principal de Sukkot, Zman Simchatenu, o tempo da nossa alegria. A alegria é o ingrediente principal para a gente conseguir se sentir perto de Hashem. Uma pessoa triste, se sente sempre distanciada de Hashem. Se você mantém a alegria, que é justamente o conceito de Sukkot, se alegrar bastante. Mas você se alegra, não é uma alegria sem motivo, é uma alegria super fundamentada. Porque afinal você acabou de ser julgado. E nós temos certeza que Hashem nos julgou para o bem. Nós temos certeza que nos reserva um ano maravilhoso pela frente. Então não tem por que não ficar alegre, muito pelo contrário. É mais do que um motivo para você se alegrar. E ao longo de Sukkot, nós temos vários pontos que nos demonstram essa ligação e essa proximidade que nós temos a Hashem. Agora vamos voltar a Yaakov. Jacó Avino, assim como Abraham, como Yitzhak, tem uma vida riquíssima, muitos acontecimentos. E não dá para querer agora ver a vida inteira dele, tentar ligar a vida inteira dele a Sukkot. O tempo não permite. Então nós temos que pegar, igual que fizemos com Abraham, com Yitzhak, tentar pegar algum ponto mais central da vida de Yaakov. Mas antes de mais nada, eu queria falar um pouco sobre... Nós vimos que Abraham é Chesed, bondade. Nós vimos que Yitzhak é Gvurah, severidade. E nós chegamos a comentar um pouco que Yaakov é Tiferet. E nós temos que entender o que é Tiferet.
Fala. Só te interromper uma coisa. Essa tradução do Isaac está correta?
Não exatamente, porque qualquer tradução perde tudo.
É, por isso que eu já tinha falado isso.
Então, Gvurah não é só severidade. Gvurah é força, Gvurah é coragem, valentia.
Eu me lembro que meus pais falavam Gvurah é força.
Força, é sim. Ânimo. Então são todos esses pontos juntos. Ah. Você lembra na semana passada? A gente até comentou que envolve a chuva, envolve Gvurah, porque você precisa ter aquela coragem, aquela...
É que severidade não tem, né?
O que vem a ser Tiferet? Então, quando se ouve por aí Kabbalah, quando se fala sobre Kabbalah, todo mundo ouve Chesed, Gvurah e Tiferet. Então, Chesed é a direita, Gvurah é a esquerda e Tiferet é o centro. Qual o conceito? O que quer dizer Tiferet? Tiferet todo mundo traduz como beleza. Tiferet vem de Per, Per é esplendor. Eu não sei de cor as cores deles.
Mas tem cor também?
Tem, sim. As cores estão ligadas, as sete cores do arco-íris estão ligadas a... Eu não sei
a
de cor.
A bondade, a...
Sim.
Uma cor entre vermelho, azul, amarelo.
É, tem que olhar. Eu tenho justo uma tabelinha aqui atrás, mas eu não sei de cor. Eu tô falando aqui alguns pontos que vocês podem achar que é Kabbalah. De Kabbalah não tem nada ainda. Eu não sou nenhum cabalista para entender disso. Se Deus quiser, anseiamos. Se Deus quiser, com saúde. Agora sim. Então o que quer dizer amém? O que quer dizer Tiferet? Tiferet se chama de esplendor. Se chama de esplendor pelo fato de ser considerado um caminho do meio. Chesed, Gvurah, Tiferet. Chesed, direita, esquerda e centro. É um caminho do meio. Nós temos que entender o que vem a ser isso, então. Em primeiro lugar, Chesed. Chesed é bondade. Bondade significa que você faz bondade ilimitada. Vai fazendo, ajudando e fazendo favores e dando coisas para todo mundo. Então, Chesed, por um lado, é muito bom. Mas, por outro lado, não é tão bom assim. Porque você acaba dando coisas para alguém que não merece, por exemplo. Você pode acabar dando coisas para alguém que isso que você está dando prejudica. Você dá uma bala para uma criança. É um Chesed, mas é um Chesed de um amigo da onça. Você está dando uma... Tudo bem. Mas, de uma certa forma, você está causando um certo prejuízo. E existem outros tipos de coisas que você pode dar para alguém que você está, de fato, prejudicando. Você dá uma bala para um diabético. Você está, de fato, matando o cara. Então, tem que saber que o Chesed... Até um filho. Então, a bondade é uma coisa que, por um lado, é muito boa, mas, por outro lado, é algo que você está olhando para si próprio. Eu estou olhando para mim. Eu quero fazer bondade. Então, eu vou distribuir. Eu não estou olhando para os receptores, se eles estão habilitados a receber o que eu estou dando. Não interessa. Vai enfiando. Não, você vai... eu quero dar, por exemplo, comida. Então, eu vou dar comida, eu vou dar. O cara já está estourando, mas eu continuo dando. Porque eu quero dar, imagina. Eu quero fazer Chesed. Mas esse Chesed já está extrapolado.
É meio egoísta, né?
Por outro lado, tem o lado de Gvurah. Gvurah é o contrário. Gvurah é segurar. Gvurah é impor limite. Mas impor limite completo. Ah, mas esse sujeito merece. Não interessa, não tem. Quer dizer, a Gvurah é uma coisa muito forte. Onde você limita demais. Então é bom? É bom. muitos dos casos é bom ficar limitando, mas em muitos dos casos é ruim ficar limitando. Tiferet é um caminho do meio. Tiferet, a virtude de Tiferet também é chamada de Rahamim. Rahamim, misericórdia. Misericórdia não é bondade. São duas coisas diferentes, apesar de soar. Os dois você está dando, é verdade, mas é bem diferente. Por quê? Porque o resto da pessoa está olhando para si própria. E ela quer dar, e ela quer fazer, ela vai fazer. Rahamim, misericórdia, eu estou não olhando para mim, eu estou olhando para o assistido. Eu estou olhando para ele e vendo, puxa, coitado, ele precisa, então eu vou dar. Opa, ele não precisa mais, para. Então é uma junção entre Chesed e Gvura. Eu vou dar para ele porque eu estou com pena dele, mas por outro lado, ops, agora a pena é o contrário, não dá para ele. Eu vou parar de dar.
Então você está falando que você usa um julgamento.
Você usa Chesed e você usa Gvura. Você usa as duas coisas juntas, a bondade e o limite, para dar para a pessoa. Por quê? Porque eu não estou olhando para mim, eu estou olhando para ele.
Esses dois vai dar em quê?
É diferente. Diferente.
Agora, certo. As duas características, elas têm pontos positivos
e negativos. Tiferet não tem pontos negativos. Porque você está fazendo um equilíbrio entre os dois.
Por isso
que a Midah de Tiferet também é chamada Midat Haemet, a verdade. Peraí, Chesed não é verdade? Gvura não é verdade? É, mas é uma verdade parcial.
Ela sozinha
é uma verdade, mas não é sempre que é tão verdadeira assim, não encaixa tão bem. Quando você busca fazer o bem olhando para a pessoa, ou seja, você está fazendo Rahamim, misericórdia, você vai usar de Chesed, você vai usar de Gvura para satisfazer a necessidade dessa pessoa assistida. E por conseguinte, você vai chegar num emet verdadeiro mesmo, a verdade verdadeira. Por isso que Midat Tiferet é chamada também de emet.
Então, do Abraham, que é o Hesed, é só bondade.
Só bondade. Yitzhak é só Gvura.
Que é bondade e o outro é, quando você falou Yitzhak, é
severidade.
Severidade
e força.
A mistura dos dois
é misericórdia Tiferet. Ou seja, Chesed, bondade, Gvura, severidade, limites. Tiferet é a junção dos dois. Tiferet é Rahamim, misericórdia. Que ao mesmo tempo é a verdadeira verdade. Emet.
O equilíbrio
entre as duas forças. O melhor de todos. Por isso que Yaakov é chamado Bechir Ha'avot. Yaakov é chamado do escolhido entre os patriarcas.
Teve que passar três gerações para ser o equilíbrio.
Óbvio. Então cada um foi. Sim. Mas por que é chamado de beleza? Porque justamente é uma junção, um caminho do meio. Por isso ele é chamado de beleza, esplendor. Esse é um resumo do conceito de Tiferet.
Quem é o justo?
Como assim, quem é o justo?
Não.
Não entendi a pergunta.
A justiça está ótima.
Justiça mesmo é Gvura. Justiça é Gvura. Ou seja, a gente até fala disso na Tfilá, em Slichot, em Yom Kippur. Nós não merecemos nada. Então fica sem nada. Gvura. Não merece, não vai ter. Chesed. Dá a vontade para todo mundo. Rahamim é um equilíbrio. Olha, pode até ser que você não merece. Mas você está precisando? Eu estou com pena, eu vou te dar. Esse é o conceito de Rahamim.
Por isso, quem disse que Yitzhak era justo? Ele era severíssimo com a esposa.
Então, ainda não vejo a justiça.
Não. Não, aí que tá. Mas também, tem que também saber. Não é que ele era bravo com ela, não é que ele era nervoso com ela. Não é isso.
Não, mas por quem que ele fosse, ele era um homem
difícil. Ele impunha. Ele não era uma pessoa difícil. Ele era uma pessoa que impunha um respeito muito forte. Esse é o conceito que a gente viu. O Yitzhak impunha um respeito muito forte. Isso também faz parte de Gvurah. Então, Chesed é mais amor e Gvurah é mais temor. Você impõe um temor muito maior. Avraham não impunha isso. Avraham, todo mundo tinha um amor especial por ele, porque ele era o queridinho e tal, todo mundo. Agora, Yitzhak também tinha um temor muito forte. Quando a gente viu com a Rivka, ela tinha um certo temor. Eu vou falar para o Yitzhak. Não é que ela tinha medo que ele vai morder ela, não é isso. Mas ela tinha uma reverência muito forte. Eu não vou falar agora isso. Não vou contar para ele que o Esav não está se comportando. Ela tem um medo, uma reverência de falar isso.
Ela tem um medo, né? Ela se lava com a tua aula, né? Porque ele chega ao ponto do sacrifício.
Não é medo.
Entrega.
Sim, exatamente.
Não é medo.
Exatamente. É uma reverência.
Ele chega ao ponto.
Exatamente. Exatamente. Tá vendo? Aquela tá lembrando. A Keidat Yitzhak demonstra a reverência que ele tinha. Ele está pronto a entregar a própria vida. Ele tinha uma reverência muito forte por Deus.
Estou falando outra coisa. Que, na verdade, Rafa era tão severo e severo. É, porque a Rivka deu uma bela... Como é que é? A rasteira nele, né? Pois ia pôr na frente do Isaac para pegar Abraão.
Sim.
Não tinha
tanto medo? Não. Tanto é que ela fez de uma forma inteligente.
Então, a gente pede a Deus
misericórdia. Exatamente.
É, às vezes eu me vejo falando misericórdia, né? Eu peço misericórdia, quer dizer, justo.
A gente tem que pedir misericórdia, por quê? Porque se eu não mereço nada, como é que eu vou pedir para Deus me dar alguma coisa? Então, eu tenho que pedir com misericórdia. A fila inteira, vocês viram quanto aparece sobre isso? O tempo todo, Rahamim. Rahamim, justamente. Rahamim é justamente a forma de nós pedirmos as coisas para Hashem, porque se eu chegar perante Deus e falar, olha Deus, sabe, eu tenho tantos méritos, então me dá as coisas, né? Hashem vai olhar, peraí, deixa eu ver de fato se você tem todos esses méritos que está falando. Olha, é verdade, você tem isso e isso, mas ó, você esqueceu, ó, tá escondendo embaixo do tapete um monte de coisa que você fez, não tem, não dá para te dar, então a gente não vai conseguir nada. Por isso que a gente pede o tempo todo para Hashem misericórdia. Porque mesmo que a pessoa não merece, mas coitadinho. Ele não merece, mas coitado. Eu vou ajudar ele, por que não? Emet, verdade, tem as mesmas letras em hebraico. Aleph, Mem, Tav. De Taem. Taem é adaptar. Justamente porque Emet é uma adaptação entre Chesed e Gvurah. É uma junção das duas coisas. Lehatim, você consegue equilibrar entre duas coisas. Então até a própria palavra Emet já indica essa junção de opostos e esse equilíbrio que existe entre os dois opostos, Chesed e Gvurah. E isso traz uma harmonia. Uma harmonia, uma beleza, um esplendor diferente. É interessante porque quando você fala Chesed, a tradução da palavra já diz tudo. Gvurah, a tradução da palavra já te diz tudo. Tiferet, beleza. O que é beleza? O que é? O Jacob era bonitinho? O que quer dizer beleza? Então, beleza é justamente esse equilíbrio que existe entre as duas forças, Chesed e Gvurah, que na verdade é a misericórdia e a verdade. Mas uma coisa interessante também sobre a palavra Emet é que Emet se escreve Aleph, é a primeira letra do alfabeto, Mem é a letra do meio do alfabeto, Tav é a última letra do alfabeto. Então a gente já chegou a comentar que Emet, a verdade verdadeira, tem início, meio e fim. Não existe, se em algum ponto não está batendo, já não é verdade. Diferente de Sheker, mentira, que são três letras próximas. Kuf, Reish, Shin são as três letras uma do lado da outra. Elas estão juntas demonstrando que a mentira é uma coisinha curta. Ela não se estende de ponta a ponta. Em algum momento dá para mentir, o resto não vai funcionar. Até a gente também chegou a ver que as letras de Emet, a letra Aleph, tem dois pezinhos. A letra Mem tem uma base embaixo. E a letra Tav também tem dois pezinhos. Ah, é verdade, o Mem também tem outro pezinho ali lá. Então, elas são palavras, são letras estáveis. Elas têm dois pés, elas ficam estáveis, elas têm base. Sheker, as três letras, Shin, Kuf e Reish, não tem dois pés, tem um pé só. O Shin na Torá se escreve assim, triangular embaixo, ele fica bamba. O Kuf tem um pé comprido lá embaixo, também deixa ele bamba. E o Reish só tem um pé também, também fica bamba. A mentira tem perna curta.
Ué, mas se diz. Aqui, é a
letra Shin, né? Olha aqui, letra Shin tá na mezuzá. Olha a letra Shin. Olha a letra Shin pontuda aí embaixo. Ela não fica em pé.
O que é escrito?
Aqui está escrito o nome de Hashem, Shakai. Mas a letra Shin. Aqui está escrito o nome de Hashem, Shakai. Shin Dalet Yud, não se fala. Sim? Mas está vendo que o Shin tem uma pontinha.
Já ouviu falar? Shin Dalet Yud. Shomer, guardião
das portas de Israel. Um dos nomes de Hashem. Parece na Tefilá, em vários lugares. Na Tefilá que o Hazan fala, a Tefilá que o Hazan fala antes de começar Musaf, Hineni Reani Mimas, ele fala lá, Kel Shakai.
Ele está ligado com
o nome Shin Dalet Yud, não lembro agora. Não é nenhum desses três que a gente falou. É o Enetzach ou Hod HaYesod. Não lembro agora qual deles. Aí já é muita Kabbalah. Então a letra Aleph é a primeira letra do alfabeto, que representa o início do mundo, a criação do universo, que é Chesed. Deus criou o universo, é Chesed. A última letra do alfabeto, Tav, é o limite, o fim, Gvurá. E no meio você tem a letra Mem, que tem um formato meio arredondado, como se fosse uma corrente.
Um elo,
que une o Aleph com o Tav. Então, Emet é a junção de Aleph, Chesed, com Tav, Gvurá, início e fim, em uma coisa só, que vira Emet. Mais uma coisa interessante.
É no meio do alfabeto.
É no meio do alfabeto.
É a letra do meio.
Mas o Mem simboliza união entre coisas. Adam, Adam, homem. Adam. Aleph simboliza o lado espiritual da pessoa. Alufo Shelolam Hashem. Dalet representa a parte material da pessoa. Tanto os quatro pontos cardeais. Dalet representa Dal. Pobreza, o corpo
quarta.
É pobre, quarta, representa a pobreza, e o Mem é a união entre as duas coisas. Agora, um outro ponto muito interessante da palavra Emet, que na verdade Emet é uma junção de duas palavras, Em, Met. Você junta os dois Mem do meio, põe um em cima do outro, sinal de crase, e fica Emet. Em é mãe. Mãe é Chesed. A maior expressão de Chesed, de bondade, pode ter uma mãe. Met é morto, morte. É a maior expressão de Gvurá que tem. Em Met é Met. A confluência das duas coisas é Emet, a verdade, e Tiferet, Irachamim, a misericórdia. Agora, o mesmo conceito você encontra no Yaakov. Porque o nome de Yaakov também é formado de duas coisas. Yud, que simboliza o nome de Deus. E Ekev, calcanhar. Então, Deus e o calcanhar. Ou seja, Deus, a bondade, e o calcanhar, de novo, o final, o limite da pessoa, que é Gvurá. Então, Yaakov, o próprio nome dele, tem as duas coisas dentro. Tem Chesed e tem Gvurá, porque Yaakov se comportava num equilíbrio entre as duas coisas, que é diferente. Yaakov é chamado, justamente por isso, de Emet. Nós vemos em toda a história do Yaakov, o quanto ele se preocupava com verdade. Foi trabalhar no Lavan. Lavan fazia gato e sapato dele, e ele o tempo todo fazia questão de ser uma pessoa honesta, o tempo todo Emet. Mesmo quando a mãe dele pediu para ele, vai buscar a Barachá do teu pai, a grande preocupação dele era mas eu não vou estar enganando meu pai. Mas a preocupação que o Yaakov tinha o tempo todo era com verdade. O que é de fato a verdade? Nós chegamos lá no passado a falar um pouco sobre isso, principalmente quando a gente falou sobre a Sará. A gente falou lá que a Sará mentiu pela paz, a gente falou a importância de se falar sempre a verdade e tal. A gente chegou a falar um pouco sobre verdade. A palavra emet vem também do mesmo radical de emuná, fé. Alef mem, alef mem, os dois têm alef mem. O conceito de verdade está diretamente ligado à fé. Como assim? A verdadeira verdade é o desejo de Hashem. Se eu vou fazer aquilo que Hashem quer, ou seja, tenho fé na palavra de Hashem, automaticamente estou fazendo a verdade. Essa é a verdade. Não tem nada que seja mais verdade do que Deus. E por conseguinte, o desejo dele também é a maior verdade. E por conseguinte, se eu tenho fé nele e eu faço o que ele me pede, automaticamente eu estou aplicando a verdade. E é por isso que tem justamente as mesmas letras. O Yaakov é o exemplo da vida com fé. Abraham desenvolveu a fé. Abraham teve os 10 testes. Abraham passou por todos os crescimentos de fé. Até ele chegar num alto nível de fé que ele pôde passar já para os filhos, isso pronto. Chegou várias vezes a comentar sobre isso. Ah, mas Abraham, mas como você não está nesse caso acreditando em Hashem? Peraí, que a gente fala uma coisa dessa, porque tem uma tradição de 4.000 anos disso. Ele estava descobrindo isso. Então, Abraham desenvolveu essa fé e Yaakov aplicou essa fé em tudo que ele fazia. Não somente a fé em Hashem, como também aquilo que nós temos visto que Abraham também desenvolveu e nos ensinou a fé que nós temos que ter na nossa pessoa. Se uma pessoa não confia em si, não vai conseguir fazer nada. Só precisa ter autoconfiança também. Isso também é uma coisa que Abraham nos ensinou. E Yaakov coloca isso na prática. A vida dele é uma vida de confusão total. Ele tem que fugir do irmão. Ele tem que ficar vivendo com Lavan. Agora ele está voltando, ele vai encontrar com Esav. Ainda a gente está justo nesse ponto, ele vai encontrar com Esav. Não vai ser fácil esse encontro. Depois, quando ele finalmente chega em casa, fala, chega. Vamos viver. Aí começam os problemas com o filho dele, com Yosef. O Yosef é vendido. Como? Ah, é verdade. No caminho a gente vai ver problema com a Diná. Diná é raptada. Depois, finalmente, quando ele chega em casa, Yosef é vendido pelos irmãos. E depois, quando ele já acha que, quem sabe, vamos conseguir encontrar ou não, vamos ver o que vai acontecer, aí o Binyamin fica preso no Egito. Shimon fica preso no Egito. O Yaakov, o tempo todo, tem que viver e colocar na prática o que ele aprendeu do seu avô, fé. Abraham tinha uns testes assim mais espalhados, era um teste que durava um X tempo. O Yaakov, a vida dele foi um enorme teste.
Ele tinha Gifur também.
As duas coisas. Tiferet. As duas coisas, Tiferet. Ele tinha que ter força para aguentar, ao mesmo tempo ter bondade e ao mesmo tempo equilibrar as duas coisas em Emet, a verdade. Por mais que ele poderia justificar diversas vezes, enganar pessoas, ele não quer fazer isso. Ele se mantém o máximo possível distante disso. Ele está lá com o Lavan, ele viu o quanto o Lavan fez, e ele em nenhum momento pensa em enganar o seu sogro. Quando o sogro persegue ele, ele vira para ele e fala, escuta, qual é? Eu não só que eu não roubei nada de você, eu ainda paguei dívidas que eu não deveria ter pago. Então ele fazia uma média entre as forças, resta de Gvorá. Especialmente o Yaakov está saindo para o exílio, está saindo para fora de casa. ele vai desenvolver as forças que os descendentes dele vão precisar ter quando estiverem no exílio. E tudo começa com... As duas coisas começam com Aleph Mem. Emuná e Emet. Fé e verdade. Nós vemos isso como? Várias palavras começam com Aleph Mem. Quais outras? Todas elas têm alguma conexão. Essas duas têm. Se achar mais alguma...
Também vai ter.
Amém, tá diretamente. Amém de Emuná. Dou voto. Em Sukkot, nós temos a mitzvah das quatro espécies. Você pega plantas, uma fruta. E você tem mitzvah de se alegrar perante Hashem com elas. Na época do Beit HaMikdash, isso era feito dentro do Beit HaMikdash. Não tem Beit HaMikdash. Faz em casa, faz na sinagoga, tanto faz. Mas a pessoa cumpre essa mitzvah ao longo desses dias. E tem vários motivos, nós já vimos em outros anos, por que essa mitzvah justo com plantas. E entre os conceitos principais que tem, é justamente para a pessoa lembrar que ele deve revelar a divindade na natureza. Deve lembrar, nós estamos saindo de Rosh Hashanah, estamos saindo de Yom Kippur, muito elevado, muita meditação, muito espiritual. E agora eu vou voltar à minha vida normal. Vou voltar ao trabalho, vou voltar à agricultura, vou voltar à natureza. Deus tem que estar presente lá também. Deus não fica esquecido na sinagoga. Deus está na tua casa e Deus está no teu trabalho. Yaakov desenvolveu o praticar e o aplicar da fé em Hashem e a verdade quando você está no campo. Ele não trabalhava diretamente com plantas, trabalhava com animais, mas é a mesma coisa. E Yaakov Avinu desenvolveu essa fé que você deve ter quando você trabalha no campo. Seja autoconfiança, seja fé em Hashem, que está vendo o que está fazendo, e seja credibilidade que você deve ter com quem você está trabalhando. E você tem que buscar Deus lá. Na sinagoga é fácil de encontrar Deus. Muito fácil. Rosh Hashanah Kippur é tão fácil. Difícil alguém que não consegue encontrar Deus na sinagoga. Encontrar Deus no trabalho é um pouco mais difícil. E é isso que Sukkot vem nos ensinar logo depois de Rosh Hashanah Kippur. Quando dá aquele início de depressão de acabou? Não, acabou. Você vai agora trabalhar? Lá também você tem que encontrar Deus. É mais difícil do que o que você fez nesses 10 dias. Mas você vai conseguir. Principalmente com o ingrediente alegria. Principalmente com o ingrediente fé. E principalmente com emet, com verdade. Verdade quer dizer, tanto verdade como rahamim, misericórdia, é uma coisa só. Caminham juntos. Tem um outro ponto de Yaakov. Nós vimos que o Yaakov, desde o início da vida dele, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov é uma pessoa íntegra, de novo Emet, que sentava na tenda. Não estava Ishtair, ia caçar. Yaakov é uma pessoa que estava no cantinho dele, e o tempo todo querendo estudar, querendo aprender mais. Quando finalmente ele tem que fugir, para onde ele vai? Primeira coisa, ele vai estudar a Torá. Tô saindo para a vida por aí, eu preciso calibrar as baterias, não dá para sair assim. Tem que carregar, aí eu posso sair para o mundo. Yaakov vai em primeiro lugar para a Yeshiva de Shem Yever e lá ele estuda 14 anos. 14 anos com extrema dedicação, que a gente viu. Ele não ia para a cama. Um sonequinho aqui, outro ali, e vamos aproveitar o tempo, não tem tempo. Depois disso, ele vai finalmente para a casa do Lavan. Entre aspas, passou um Rosh Hashanah Yom Kippur, carregou as baterias, e agora ele vai para o campo, agora vai para o trabalho. E é como é para a casa do Lavan. Nós vamos ver, se Deus quiser, logo que começar a próxima parashá com Yaakov, parashá de Vayishlach, onde Yaakov está retornando. Ele faz uma afirmação. Está voltando da casa do Lavan, vai se encontrar com Esav, e ele manda um recado para Esav. Im Lavan garti vetariag mitzvot shamarti. Eu morei com o Lavan e as 613 mitzvot eu guardei. O que significa isso? É, na verdade, um trocadilho que ele fez. Porque a palavra que ele usa, garti, morei, são as mesmas letras de tariag. Dá o valor numérico 613. Yaakov quis dizer para o Esav, naquele momento, olha, eu fui, morei com um pilantrão que você não tem ideia, mas eu continuei emet. Não tinha história. Eu continuei fazendo tudo direitinho como deveria ser feito e até além do necessário. Tá aí, mais uma vez, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Acabou de sair Rosh Hashanah, Yom Kippur. E começa a dar essa depressão. Nós temos que lembrar de Yaakov. Temos que lembrar que o Yaakov carregou as baterias direito e saiu para o mundo. Nós estamos saindo agora para o mundo. Saindo para o mundo em dois pontos. O primeiro ponto de Sukkot, nós saímos para o mundo, são as plantas. As quatro espécies. O segundo ponto que nós saímos do mundo é que nós saímos das nossas casas e vamos para Sukkah. Representando isso que eu estou agora saindo para um novo lar. Eu construí um novo lar agora em Rosh Hashanah Yom Kippur. Uma nova vida. Ficha limpa. Não é ficha limpa aqui que não funciona. Ficha limpa. E agora eu vou poder entrar de novo no mundo com uma outra cabeça, com outras forças, com outras decisões. Interessante que ao longo dos dias de todos esses dias, desde o início de Elul até o final de Sukkot, todos os dias se costuma acrescentar um capítulo de Salmos na Tefilá, que é o capítulo 27. Le David Hashem Ori Veishi. Os sábios dizem que nele tem várias indicações para as festas desses dias. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Por isso costuma falar esses versículos. E nele, nós falamos Achat Sha'alti Me'et Hashem. Tem uma coisa que eu peço de Deus. Otavakesh. E ela que eu vou pedir. Shivti beveit Hashem kol yemei chayai. Que eu possa morar na casa de Deus durante toda a minha vida. Lachazot benoam Hashem ulvaker beichalo. Que eu possa ver a agradabilidade de Hashem e visitar ele no seu palácio. E é curioso isso, porque nós estamos chegando próximos de Rosh Hashanah Yom Kippur, infelizmente carregados de pecados nas costas. Em vez de chegar para Deus e falar: Deus, queria pedir desculpas. Nós falamos: Deus, sabe de uma coisa? Sabe, eu tenho um único pedido para você. Não é desculpa, não é nada disso. Meu pedido é poder ficar próximo de você. Meu pedido é poder morar junto de você. Cara de pau. Pede desculpas. Depois você pode pedir para Deus: quero ficar próximo de você. Alguma pessoa pode ter a ousadia de pedir para Deus, eu quero ficar próximo, quando a pessoa ainda está suja. Depois de Yom Kippur, tudo bem. Mas a gente começa isso 40 dias antes de Yom Kippur.
Mas é certo que todo mundo fica limpinho?
Sim, por que não?
Zeradinho?
Zeradinho, zero bala. O quê? Yom Kippur. Yom Kippur limpa. Não quer dizer que não tem coisas que ficam ainda numa cadernetinha de dívidas para ainda acertar as contas. Mas a pessoa é perdoada em Yom Kippur. Explica aos nossos sábios que é um truque do nosso povo. É um truque. Nós estamos chegando próximos de Rosh Hashanah. A gente fica pensando, oi, vavoi, eu vou, com que cara eu posso chegar perto de Deus? Pedir perdão? Imagina, não posso ainda nem começar a pensar nisso. Você não tem ideia do que eu fiz, eu não consigo nem olhar para Hashem. Então a gente dá um jeitinho. Sabe uma coisa? A pior coisa que eu tenho é escapar do julgamento. Tem que dar uma volta, assim, volta do julgamento, passar por trás do tribunal. Como que eu faço isso? Isso tem a ver até com o que o Rabino falou aqui no Yom Kippur de manhã. Eu revelo perante Hashem o que está no meu íntimo. Eu viro para Deus e falo, Deus, olha, eu vou te falar uma coisa. Vou te contar a verdade, tá? Esquece o resto agora. Não estamos falando do resto. O meu verdadeiro desejo é estar próximo de você. É isso que eu quero. Tudo que eu quero é isso, porque a minha alma pura quer isso. E eu viro para Hashem e falo, olha Hashem, eu quero poder estar próximo de você. Aí Hashem olha e fala, puxa, legal. Você está revelando perante mim aquilo que você tem na sua essência? Então eu, Deus, também vou revelar para vocês o que eu tenho na minha essência. E a minha essência é fazer bondade para vocês, é misericórdia pura. E Hashem, nesse momento, fala para o povo, ok, vamos fazer um julgamento mais fácil para vocês, eu vou de fato ter mais pena de vocês, porque no final das contas eu sei que no fundo, você não gostaria de ter pecado. No fundo, você não gostaria de ter se distanciado de mim. Pelo contrário, a tua alma pura quer ficar próxima de mim. Sabe de uma coisa? Eu também quero ficar próximo de você. E aí existe uma misericórdia tão grande que facilita o nosso julgamento ao longo de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Ah, muito bem. Você falou que você queria ficar próximo de Deus, não é? Agora mostra. Mostra. Já passou o julgamento. Deus já fez um julgamento bem mais fácil para você. Agora mostra. Sukkot, nós entramos na Sukkah. Como o Zohar diz, a Sukkah é chamada Tzila Dimenuta, a sombra da fé. Uma Sukkah precisa ter no mínimo duas paredes inteiras e mais meia parede. O braço, o antebraço e a mão. Um abraço. Um abraço de Hashem. Um abraço de Hashem a Sukkah representa. Eu quero ficar próximo de Hashem. Eu declarei isso ao longo de 40 e poucos dias. Chega Sukkot e eu mostro isso. Eu vou entrar na Sukkah. Eu vou ficar durante esses dias num lugar que é uma casa que eu construí para Hashem dentro da minha casa. Um abraço de Hashem. Mostrando que não era só papo que eu falei que eu quero ficar próximo de Hashem. Eu quero de fato ficar próximo de Hashem. Eu estou pronto a abrir mão do meu conforto em casa, do meu luxo de casa, para sair para uma cabaninha simples, para poder ficar próximo de Hashem. Aqui está novamente Rahamim. Misericórdia. Eu peço para Hashem a misericórdia dele. Como? Revelando o que está na minha essência. Mas talvez o ponto principal de Yaakov é a casa de Yaakov. A casa de Yaakov, que é o que Yaakov mais se empenha em construir. Nós vimos que que ele já desde o começo, quando ele está indo para Haran, fugindo do Esav, ele para, ele reza para Hashem, ele dorme naquele lugar, ele chama que lá é a casa de Hashem. O tempo todo ele fala de casa, a gente viu o quanto que Yaakov gira em torno de casa, ele está indo construir a casa de Israel. O Yaakov nos demonstrou uma coisa muito importante. Que nós temos como ter Deus na nossa companhia, na nossa casa. Ah, eu quero falar com Deus, eu vou para a sinagoga. Não precisa. Não precisa. Tudo bem, é verdade que existe um conceito de rezar na sinagoga, principalmente que tem minyan, etc. É outra história. Mas na nossa casa nós podemos trazer tanta santidade ou mais do que uma sinagoga. A casa que Yaakov constrói, ele demonstra que é possível ser uma casa sagrada. Como? Depende do que você faz nessa casa. Se a pessoa faz nessa casa e traz para dentro dessa casa fé. Se a pessoa traz para dentro dessa casa verdade. Se a pessoa traz para dentro dessa casa misericórdia. Se a pessoa traz para dentro dessa casa a Torá que Yaakov estudou ao longo de anos antes de ir construir uma família. E enquanto ele está construindo essa família, ele está aplicando esses conhecimentos dele. Essa pessoa consegue fazer uma casa sagrada. Essa pessoa consegue trazer a santidade e a divindade dentro da própria casa. Esse também é um dos conceitos de Sukkot. O que é a Sukkah? Fora ser o abraço de Hashem, fora ser a sombra da fé. A Sukkah vem nos lembrar as nuvens de glória que protegiam o povo no deserto. Nuvens que Hashem colocou em volta de nós, que eram nuvens milagrosas. Elas protegiam do sol, protegiam do frio, protegiam dos ventos, que não são poucos no deserto. Protegia das cobras e escorpiões. E além de uma série de outras coisas que essas nuvens faziam para o povo. Lá dentro era um ar-condicionado natural. Andando no deserto, eles tinham um clima ameno e gostoso lá dentro dessas nuvens. Essas nuvens eram uma manifestação da glória de Hashem neste mundo. Era uma revelação da honra de Hashem neste mundo. Um povo inteiro, mérito de Aharon, um povo inteiro saindo para o deserto, caminhando no deserto 40 anos, não é brincadeira, e eles estão protegidos como numa caixa, o tempo todo. E essas nuvens nos ensinam algo forte. Elas nos ensinam que você tem o potencial de trazer a divindade onde quer que você esteja. No deserto e em qualquer lugar do deserto. E para onde você vai, essa divindade está te acompanhando. Isso que Yaakov está nos ensinando quando ele vai para Haran. E quando ele constrói a sua casa lá, e quando ele volta, o tempo todo. E Yaakov está mostrando para nós que onde quer que você esteja, você consegue transformar aquele lugar em um lugar sagrado. A casa onde você mora é sagrada. A casa onde você mora é chamada de pequeno Mikdash. Contanto que a pessoa faz a jus ao nome.
Mas o
carro
tem que ter
não, que é por menos de 30 dias.
Uma morada provisória. Moradas provisórias não precisam de...
Mezuzá.
Eu falei que é uma morada provisória. Por isso que não precisa de mezuzá. Qualquer morada
por dano... Não precisa de mezuzá.
Thank you.
se ela ficasse um mês só, como era previsto, né? Não precisava começar.
Então, no hotel, eu não preciso me ajudar?
É, claro que
não.
Quando você acampar, tem onde pôr? Agora, um outro ponto.
Deus, você não precisa dela. Deus está dentro da sua bolsa.
Ela precisa estar na porta.
Eu já estou ali na vida de uma vez. Ele falou, você sou professora? Nós uma vez usamos. Ele estava vindo para o Morumbi, aqui na Repouso. Dois bandidos. Deu um religioso sem dinheiro, né? Sábado. O Rabino Davi não anda normalmente com dinheiro, muito menos no sábado. Só tinha dois mensagens no bolso. Ele estava no bolso.
Mas isso é sábado à noite.
Não pode estar
já mora no bolso. Devia ser sábado à noite.
Era sábado, devia ser uma fechada.
Eu sei que ele estava descendo a Rebouças. Ele ficou bravo, ele teve muito problema com aquele rapaz que ele contou, né?
Também.
E eu sei o perseguido.
Que ele deu as medidas para o ladrão?
Uma vez ele foi sequestrado.
Com
o quê?
Não, não
foi com o fulano. Já duas vezes foi.
Ah, foi duas? Era com o outro.
O outro é outro. Bom, vamos voltar ao Jacob.
Pagou por ele também.
Nós vimos bastante até agora sobre a casa do Jacob, em Parashat Vayetzé, como ele montou a família dele. E até para fechar esse assunto.
Até um pouquinho, me deu um branco cronológico de novo, como sempre.
Eu esqueci também.
Tá basicamente visualizar. Tem o Abraham, aí tem o Jacó,
Isaac.
Aí você chegou no Isaac. Aí o Isaac está mais perto do Egito, do Moshe.
Jacó.
Aí chegamos perto do Egito.
Não, ainda
estamos perto, mas ainda não.
Não é muita história, mas você falou que açúcar, você está chegando na açúcar.
Sim.
Que açúcar é uma.
Quando a gente saiu do Egito.
Você do Egito da proteção da
nuvem.
Sim. Então você já está falando do Egito.
Certo.
40 anos.
Certo. Sim. Sim.
Entendi o conceito disso.
Açúcar. Sim. Abraham é antes de Rosh Hashanah e Isaac é antes de Yom Kippur. A gente relacionou as duas coisas porque eles têm alguma lição a ensinar. Então Yaakov também está ligado com açúcar. Yaakov está ligado com Sukkot de uma forma geral. E agora nós falamos que açúcar é feita para lembrar o que foi acontecido na saída do Egito. Isso é um fato posterior.
Mas bem posterior.
Sim.
Eles estão protegidos. Mas não é porque ele fazia fisicamente. É uma questão espiritual. Ele construiu espiritualmente essa linha de comunicação com o povo. Então, quando...
Como? Não. Agora você já filosofou demais.
Você está delirando.
Não.
A verdade é que a gente vai ver se Deus quiser. Nós vamos ver mais pra frente. A gente vai chegar, se Deus quiser. Está escrito que Yaakov vaiven sukkot. Yaakov construiu cabanas. Não tem nada a ver com açúcar que a gente faz. Construiu cabanas para os animais dele. Mas de qualquer forma, nossos sábios encontram aqui uma relação que existe entre sukkah e sukkah. Yom Kippur.
Yom
Rosh Hashanah com Abraham. Certo.
Mas já que a apologia da coisa da proteção do Egito, você está imaginando uma coisa que é bem a posteriori, eu entendi.
Sim. O que eu quis dizer é o ensinamento que o ensinamento que Jacob deu. Daqui a pouco você vai entender até mais ainda. O ensinamento que Jacob nos deu ligado à casa está ligado também a Sukkah. Vamos entrar mais a fundo, você vai entender. O Talmud diz que não como Avraham, assim diz o Talmud, não como Avraham, que chamou o templo de montanha, não como Yitzhak, que chamou o templo de campo, e Yaakov Avinu chamou o templo de casa. Existem esses três conceitos, aparecem em versículos. Abraham chama lá de Har Hashem, monte de Deus, o Yitzhak chama de Sadeh, de campo, e Yaakov chama de Beit Kela, casa de Deus. Na realidade, nós estamos falando de três níveis, de três pontos que estão diretamente ligados ao Beit HaMikdash. O Maimônides, quando fala sobre... Maimônides, bem longe, mas não só cita daí. O Maimônides, quando... Não, só para não te assustar. O Maimônides, quando fala sobre as funções do Beit HaMikdash, o Maimônides diz que o Beit HaMikdash tem três funções. Função número um é para ser uma, literalmente, casa de Hashem no mundo. Número 2, diz o Maimônides, que é um lugar para ter um serviço a Hashem com as oferendas. Terceiro lugar, é um lugar para os judeus peregrinarem, na verdade, peregrinação é uma palavra meio, sei lá, subirem, que a palavra que a Torá usa, subir 3 vezes por ano para o Beit HaMikdash, tinha que subir, montanha, subir 3 vezes para essa Shavuot Sukkot. As 3 festas tinha aqui para Yerushalayim, em todo mundo participar. E Sukkot. Não.
3 festas.
Neira Shana. Cada um rezava na sua sinagoga. Não. Não precisava ir assistir o serviço. O coordenador está fazendo. Não precisa ir lá. Pesach, Shavuot Sukkot tem mitzvah especial de ir para o templo. Bom. O que Abraham chama o Beit HaMikdash de montanha? Montanha é um lugar que você sobe, que você enxerga de cima, que você olha para cima. E é um lugar que vem inspirar as pessoas a sentir que eles estão na presença de Hashem. Esse é o conceito que Abraham chama o Beit HaMikdash de Har, montanha. As pessoas subirem. Subirem nas 3 festas, subirem na montanha e sentirem a presença de Hashem. Isso também, já que estamos falando, está ligado ao primeiro templo. Abraham tem uma ligação direta com o primeiro templo. O primeiro templo tinha uma revelação divina muito forte. Tinha milagres aos quilos acontecendo no Beit HaMikdash. Então, era uma forma muito forte da pessoa ir. Ele via as coisas acontecendo de uma forma tão milagrosa lá dentro que era uma inspiração muito forte a divindade. Então era uma forma da pessoa se acender, uma montanha. Yitzhak enfatizou a segunda função do Beit HaMikdash, que é a função do campo. O campo é um lugar de crescimento, um lugar de desenvolvimento, um lugar de ação, trabalho, que é a função do Beit HaMikdash de serviço, trabalhar mesmo. Fazer as oferendas, fazer o Ktoret, acender a menorá, o que for. Todos os serviços que tinha no Beit HaMikdash estão envolvidos no Yitzhak. Sadeh, um campo que você tem que produzir nele. Segundo Beit HaMikdash é paralelo ao Yitzhak. No segundo Beit HaMikdash não tinha tantos milagres como no primeiro. Faltava várias coisas que não foram devolvidas pelos inimigos. E representa então mais o serviço mesmo. Era o serviço nu e cru, não tinha muito milagres e muita coisa em volta do serviço. Era mais o serviço. Saber o campo de produção de Hashem. E a Kova Vino vem falar para nós sobre um outro ponto do Beit HaMikdash, muito mais abrangente. Casa de Hashem. Casa de Hashem, onde Yaakov enxerga no Beit HaMikdash a importância que o Beit HaMikdash tem como casa. Temos que entender o que vem a ser uma casa. Mas tem várias coisas que estão ligadas à casa. O Yaakov enxerga que essa casa é uma casa.
É o terceiro templo?
Que é ligado ao terceiro templo. Um templo eterno que vai iluminar todas as nações. Agora, o que vem a ser, de fato, uma casa? Antes de mais nada, o Yaakov Avinu, nós falamos, estava preparando a sua descendência para o momento que eles forem para o exílio. Quando você for para o exílio, o que você vai fazer no exílio? Não tem mais montanha, não tem mais campo. Como é que vai ser lá? O que eu vou fazer? Yaakov Avinu destaca esse ponto de casa. Vocês vão para o exílio, vocês devem ter lá três tipos de casa. Casas de oração, sinagogas. Casas de estudo, yeshivot. E casas sagradas de cada um e um. Trazer santidade dentro da própria casa. Se você vai ter casa, você vai conseguir se manter firme e você vai poder capacitar essas pessoas para poderem, depois de um longo exílio, retornar à terra de Israel e construir o terceiro templo.
Ele enxergou mais amplo, né?
Muito mais
amplo.
Muito mais distante. Bom, o que é uma casa? Como definimos uma casa? O que é uma casa? No primeiro lugar, vai, definição mais óbvia. Quatro paredes, uma janelinha,
um telhado,
uma chaminé, muito bem, e uma porta. Para que serve uma casa?
Proteção.
Muito bem. A casa, na verdade, tem três funções básicas. A casa, primeiro lugar, a casa é uma forma de você isolar ela do resto. Você está montando uma nova área, uma área interna. Esse é o primeiro ponto que você faz com uma casa. Estou delimitando espaço.
Está estruturando uma situação.
Você está separando e segregando isso do resto. Aqui não é lugar que todo mundo pode pisar. Aqui é minha casa, com licença. Você limita, e por conseguinte, uma casa judaica precisa ser um lugar limitado, que tem valores específicos lá dentro, que não obrigatoriamente tem fora dessas paredes. Lá dentro está a decoração que eu vou colocar, que não tem nada a ver com a rua. Segundo lugar, essas paredes também unem todos aqueles que estão lá dentro. Unem todas as pessoas, todos os moradores daquela casa, em um sentido específico. Todo mundo que mora lá dentro sabe que ele faz parte de um grupo, um núcleo, e todo mundo precisa se empenhar por esse núcleo. Aqui entra muito o conceito de Shalom Bayit, harmonia no lar. Precisa ter uma paz, precisa ter uma harmonia, onde todo mundo vai se entender lá dentro e todo mundo se sente parte de alguma coisa que ele precisa lutar por essa coisa. Terceiro lugar, as paredes são uma proteção para não entrar influências externas dentro da casa. Eu não quero que entre ventos, eu não quero que entre chuva, eu não quero que entre, sei lá, moscas, mosquitos, bichos e outras coisas, bandidos, etc. Eu quero manter esse lugar fechado e protegido. E, portanto, uma casa judia precisa ser um lugar onde você mantém protegida de qualquer coisa e qualquer valor que é contrário à Torá. Aqui não vai entrar. Exatamente. Não deixar ele entrar, fica fora. Na porta, fica batendo lá, não vou te deixar entrar. A partir do momento que a área da casa está delimitada, tem valores lá dentro, tem um ideal comum e as pessoas se sentem parte desse ideal, essas paredes protegem para não entrar nada de fora. Essa casa está sólida, essa casa está iluminada, você pode abrir as persianas para deixar essa luz irradiar para o mundo. Nós temos diversas mitzvot na Torá que estão diretamente ligadas à casa. Não estou falando lulav, tem a ver com a casa, shofar, tem a ver com a casa. Tem mitzvot que estão diretamente ligadas à casa. A mitzvah é que essa mitzvah seja feita com a própria casa. E essas mitzvot simbolizam justamente esses ideais que a casa tem. Essas funções que tem a casa. Bom, primeira das mitzvot que vem, você fala em casa. Pode ser. Vamos começar antes por outra. Shabbat, as luzes, as velas de Shabbat. As velas de Shabbat demonstram a santidade que a pessoa quer gerar dentro da casa, os valores que a pessoa quer gerar dentro da casa. Número um. Número dois, as velas estão lá também para iluminar, para ninguém tropeçar. Elas estão para iluminar, para manter a harmonia no lar. Essas velas simbolizam, por um lado, uma função, que é o interior da casa ter os seus valores. E por outro lado, também simboliza essa harmonia que deve ter dentro do lar. Depois disso, nós temos a mitzvah de mezuzah. Mitzvah de mezuzah não só, porque tem mais uma mitzvah. Tem a mitzvah de maakê. Maakê é fazer um parapeito. Se a pessoa tem algum lugar perigoso, tem que fazer um parapeito para que ninguém caia. É uma mitzvah. Então você tem duas mitzvot que estão diretamente ligadas à proteção. A casa está oferecendo uma proteção à pessoa. A casa está mantendo um controle e uma proteção tanto para as pessoas que estão dentro para não caírem, como para coisas de fora não penetrarem na casa. Depois nós temos, por exemplo, a mitzvah de Bedikat Hametz, busca do Hametz. A busca do Hametz é uma mitzvah que simboliza, olha, às vezes acontece, pelo furinho entrou uma mosca, e a pessoa deixou a porta, entrou um bicho, e não sei o que lá. Opa, vamos procurar o que entrou de errado nessa casa. O que entrou de inflado, de orgulho dentro dessa casa. E vamos sumir de dentro de casa, daqui não pode ficar aqui dentro. Ou seja, de vez em quando a pessoa precisa fazer uma vistoria na casa para ver se não está entrando de fato, de algum ponto, alguma coisa que não condiz com o espírito da Torá para dentro da casa e colocar lá fora.
Aquela revisão, as revisões da mezuzá seria uma dessas, né? De poder ver.
Pode ser também, pode ser, que não é uma mitzvah, é uma forma de cumprir a mitzvah. Sim, de fato, de fato.
Aquela mancha que estava
sarada, que podia aparecer nas casas também, que hoje em dia não tem isso. Mas de fato, também é uma forma de ver coisas que penetraram na casa e botar para fora. Bom, por fim, nós temos mitzvah de Hanukkah. Quando você acende velas na casa, perto da porta ou da janela, para iluminar para fora. Agora a tua casa está sólida, ilumine para fora também. Este é o conceito de casa. As mitzvot estão justamente em torno disso. E é justamente Yaakov. Yaakov constrói uma casa sólida. Uma casa que tem valores. Uma casa que não permite que entre coisas de fora. E uma casa que todas as pessoas se sentem parte de um ideal. E vão lutar para esse ideal juntos.
O mais completo
mesmo. O mais completo.
Então, Hanukkah vem depois de Sukkot. Não.
O quê?
Hanukkah não vem depois de Sukkot por causa disso. Hanukkah é uma coisa só.
Não, não estou falando que vem, não vem. Estou só falando que é um fato.
Ah, bom.
Que quando você acende as velas, estou falando das mitzvot que estão ligadas à casa. As velas de Shabbat são para iluminar fora, para iluminar dentro. As velas de Hanukkah são para iluminar para fora também. Então, é uma forma de você brilhar a casa e fazer ela iluminar o mundo. Não é uma mitzvah da casa. É, não é uma mitzvah da casa, é uma mitzvah que vale em qualquer lugar. Essas mitzvot só faz em casa. Mas usar você tem que pôr na porta da casa. Bedikat Hametz na casa, não na rua. Então é diferente de.
Não é na tua casa.
Tudo bem, mas naquele momento é a tua casa ali. Você está morando naquele lugar. Você tem que acender as velas onde você está morando. Não em qualquer lugar. Então, tem um conceito muito ligado à moradia.
Quando você fala Hametz, esse Hametz é uma coisa maior, né? Maior que eu estou falando assim, tá? Quando você tem um equilíbrio dentro da tua casa.
Sim. Sim.
Também faz parte.
Sim, sim, isso que eu falei. Um Hametz, um orgulho, por exemplo.
É, a energia da minha casa está pesada, está tendo muita desavença.
Então precisa fazer um abdicat Hametz para ver o que está acontecendo, para poder queimar esse Hametz, essa coisa que está incomodando naquele momento.
Não é só o Hametz que a gente pensa de ter.
Estou falando pelo lado filosófico.
Agora, mas em suma, né, de tudo que você está falando, e a cova é o completo, né?
Por isso que ele é chamado Behir Havot. O
O. Vai da casa, faz tudo.
Exatamente. Ele completa tudo. Ele junta tudo que ele recebeu de todo mundo e faz uma coisa pronta.
Ele sofreu, né?
Sofreu pacas.
Ele sofreu muito, meu marido. Sofreu 14.
Não, 14 não. 14 ele, estudou a Torá, que foi bom. O resto. E mais 6. E mais 6 depois. Ele trabalhou 20 anos para o Lavar. Mas ele estava fugindo do Esav o tempo todo. Depois ele vai encontrar com o Esav. Ele vai estar de nada. Depois o Yosef vai ficar 22 anos longe dele. 147. 147. E ele. Praticamente, quando ele chega no Egito e o faraó pergunta para ele quantos anos você tem, ele diz que ele tem 130 anos e ele fala que foram poucos e péssimos os meus anos de vida. E os últimos 17 anos foram os anos gostosos da vida dele. E mesmo assim foi fora de Israel. Então também faltou. Abraão 175 e Isaac 180.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, quem está em Israel está no Egito?
Lógico. Tem Beit HaMikdash?
Porque tem o terceiro tempo.
Talvez, de certa forma, até mais exílio do que quem está fora. Você vê coisas erradas sendo feitas na Terra Sagrada. É muito mais dolorido.
Eu não sabia.
O exílio
não é um local.
Não
um
local.
É a falta do templo.
A falta do templo, a falta da divindade, a falta de um comportamento ideal.
Diferente diáspora. A diáspora não é diferente. Entendeu? A diáspora é uma coisa.
Não sei se tem.
Mas não é, não tem nada a ver. Mas ela é
uma forma que traduzir.
Golá,
pode ser Golá. Mas mesmo em hebraico, Golá também não é essa forma. Então não é.
É, não tem.
A diáspora começou com o exílio?
É.
O exílio começou por causa de falar assim de uma sucá.
Então vamos voltar para a sucá aqui só para finalizar.
Porque a sucá não precisa de quatro paredes, né?
Não precisa a princípio. De fato, não precisa. Mas de qualquer forma, açúcar, o conceito da açúcar, o conceito da açúcar também é um lugar fechado. O conceito da açúcar, você vai construir um lar, provisório que seja, e você vai ficar morando esses 7 dias lá fora. É uma forma de construir, por um lado, proteção. Por outro lado, você deixa em cima, com folhagens, aberto para entrar a luz de Hashem. Fila de Mehemnuta, a sombra da fé de Hashem. Então você deixa aberto em cima justamente para vir a Brachá de Hashem para dentro desse lado. Então no final das contas, exatamente, também se casa embaixo do céu para vir as Brachot, e além das estrelas também, etc. Mas, quer dizer, as estrelas, por ter muitas, para também dar uma Brachá para o casal, que eles se multipliquem, frutifiquem igual as estrelas. Mas de fato, o conceito é esse, que você quer deixar aberto para entrar Brachot diretamente de Hashem para você. Então o conceito da sukkah também é uma certa casa, tudo bem que é um pouco diferente, mas o conceito é o mesmo. Você está logo depois de Yom Kippur, e você sai, você constrói uma casa demonstrando, essa daqui já está meio, já me acostumei demais, eu esqueci como é que se cuida de uma casa, o que, que deve se fazer em uma casa. E agora eu vou construir uma casa para me lembrar disso. Eu vou fazer paredes. Lá dentro os valores que vão ter vão vir diretamente de Hashem. Vai unir todo mundo, porque nós vamos comer todas as refeições juntos dentro da Sukká. Nós vamos estudar dentro da Sukká. E nós não vamos permitir que entrem outras coisas aqui dentro. Aqui dentro da Sukká não entra coisas que não condizem com o espírito de Hashem. Até interessante que na Sukká existe uma lei que quando você esvaziou a panela, esvaziou o prato, ele está sujo, imediatamente levar para fora da Sukká. Aqui dentro da Sukká tem que ter respeito. É uma forma de lembrar para nós, depois de Hashem Yom Kippur, como deve se conduzir o nosso lar. O nosso lar precisa ser um lugar que é uma casa de verdade, a casa de Yaakov. Eu construo isso, me acostumo com a ideia e depois eu vou entrar de novo para dentro da minha casa. Eu entro para a minha casa levando esses ensinamentos da Sukká para dentro da minha casa. A partir de agora eu vou tomar cuidado com a minha casa. A minha casa vai ser de fato um lugar que tem os valores específicos dentro dela. É uma casa que as pessoas vão ter um ideal para batalhar por ele. E é uma casa que eu não vou permitir que entre mais utensílios sujos de fora. Então, no final das contas, isso é uma forma de sobreviver o exílio. Isso é uma forma de estar preparado para construir o terceiro Beit HaMikdash. Esse é o ensinamento de Yaakov. E essa é a maior resposta que nós podemos ter para a depressão pós-Yom Kippur. Ah, estava muito bom, estava muito espiritual. E aí? Você pode fazer a mesma coisa dentro da tua casa, com todas as atividades naturais da sua casa, as quatro espécies. No teu trabalho, você tem como aplicar e fazer com que seja um Rosh Hashanah e um Yom Kippur ao longo do ano inteiro. Depende de nós. Esse é Sukkot e esse é Yaakov.